E animais, eu tenho que cuidar muito dessa questão do cuidado. E também tem um outro tecido, uma matéria-prima de tecido, que é a seda, que é considerado de baixo impacto. Porque a gente tem uma grande possibilidade de, como é que se fala, reprodução dos casulos, né? Daquilo que se tornaria uma borboleta, que esses casulos que vão virar a seda. E aí, claro que entra uma noção de piedade desses bichos que poderiam virar a borboleta. Mas, em termos de planeta Terra, essa morte, vamos falar a palavra real, né? Dessas lesmas que iam se tornar, dessas lagartas que iam se tornar borboletas, é menos grave do que a morte de uma fonte de petróleo. E eu também, eu gosto de trazer a percepção mais sistêmica. A gente pode pensar que o petróleo, ele causa muitas guerras, né? Vejam tantas guerras que não estão acontecendo, que tem argumentos mentirosos no meio, mas a gente sabe que o petróleo faz pessoas morrerem diretamente, não só porque vai faltar petróleo daqui a um tempo, não só porque a indústria do petróleo alimenta e polui toda a questão da emissão de dióxido de carbono, porque as pessoas marcham em guerra, atiram mísseis e matam crianças para ter suas fontes de petróleo mais valorizadas. E assim, não é que uma vida é mais importante que a outra, é olhar o equilíbrio inteiro do planeta. E nesse equilíbrio inteiro, a seda ainda é considerada um material de baixo impacto. E tem um exemplo muito legal de uma empresa aqui do norte do Paraná, que é a Casulo Feliz, que inclusive faz uma seleção de menor impacto ainda do casulo. Porque no cultivo desses casulos para se fazer a seda, é muito comum que se separe os casulos que não são perfeitinhos de cor homogênea. E aí no Casulo Feliz, eles mantêm os casulos que são comumente considerados imperfeitos. Então, já imaginou você cultivar toda uma espécie que vai à morte para virar, né, uma seda, e de repente você só joga fora uns que morreram à toa porque o casulo não é perfeito? Isso é mais triste ainda. Então, essa fábrica, Casulo Feliz, acata todos os tipos de casulo e criou sedas muito legais, mais rústicas, ou então nas quais a imperfeição ela vai se repetindo, um fio mais grosso que o outro, a ponto de parecer que é uma padronagem. E aí vai criando todo um novo significado para aquela seda que antes era considerada imperfeita. Então, é legal que eu já trouxe a importância da fase da exploração na matéria-prima e o que isso faz tornar mais ou menos sustentável, de maior ou de menor impacto. E há que se considerar a fase do uso também. E aí entra o nosso tão polêmico couro. Que o couro, ele ainda é muito usado pela indústria da moda porque ele tem uma durabilidade excelente. Em relação ao couro falso feito de petróleo, não se compara essa qualidade, sendo que o couro à base de animal é muito melhor. E aí a fase do uso faz com que um material de maior durabilidade tenha um ponto a mais de sustentabilidade do que um material que é facilmente descartável, como no caso do couro à base de petróleo. Então, aí, se eu fosse rapidamente escolher entre os dois, eu escolheria o couro à base animal. Porém, em termos de marca, eu pesquisaria mais para escolher um couro que seja subproduto, que é muito difícil, porque toda a indústria animal ela já vai separando o que é para carne, o que é para produto tecido, por exemplo. E se eu puder investir em tecnologia, eu adotaria um couro como feito à base de abacaxi, já tem couro aqui no Brasil que foi testado, feito à base de subproduto da indústria do vinho, feito de uva. Na Alemanha, testaram aí uma seda à base de leite, de subproduto da indústria do leite, que tem uma exploração animal aí, mas talvez amenizada por não haver a morte da vaca. Então vejam, né? Tudo vai muito do valor do consumidor, sabendo analisar, e em termos de marca, vai de uma análise mais responsável, com mais tempo e um investimento maior em termos de escolher que produto vai usar. Na fase do uso, a durabilidade é bem importante. A seda é um material de alta durabilidade. Infelizmente, os materiais à base de petróleo, como as lycras, que é usado para a base de poliamida, que é usado para natação, moda praia, fitness, infelizmente eles têm alta durabilidade. Por que eu falo que infelizmente? Porque eles vêm dessa indústria do petróleo. Mas eles têm esse lado que é muito difícil a indústria abrir mão por causa da durabilidade, resistência para cor, conforto que a poliamida dá. Então eu teria que ter um avanço no uso de um algodão orgânico para dar durabilidade, porque o algodão é realmente uma das melhores fibras, mais confortáveis, de maior durabilidade, e um avanço nesses substitutos do couro e quem sabe uma seda reciclada no futuro ou novos fios que substituam a seda, que é um material também de alta durabilidade. Porque o ruim da baixa durabilidade, assim, eu explorei todo o planeta Terra, seja uma camada mais abaixo, seja uma espécie vegetal, seja um animal, e de repente não dura nada. É como se eu cometesse uma chacina à toa. Então eu tenho que explorar a durabilidade, mas também não fazer greenwashing, falar, ah, isso aqui é durável, então é mais sustentável. Não, tá? Outros materiais de alta durabilidade e que aí tem também um baixo impacto na exploração são o cânhamo e o linho. Os materiais à base de cânhamo e à base de linho, né? Eles costumam ter essa durabilidade tanto quanto a do algodão. Tem um visual menos versátil do que o do algodão, porque do algodão a gente faz malha para camiseta, tecido para camisa, jeans, lona. A gente tem diferentes acabamentos e beneficiamentos que deixam o algodão com diferentes aspectos. Já o cânhamo ainda está sendo explorado, o cânhamo para virar uma malha ou para virar um tecido plano. Ainda não tão versátil quanto o algodão, mas ele é super... possui alta regeneração no solo, é uma fibra fácil de se regenerar e também tem essa regulação térmica parecida com a do algodão. E o linho tem a regulação térmica também e também é uma fibra. Aí eu tenho que cuidar em todos os casos se é muito alvejado, se é muito tingido, que esses processos artificiais aí vão poluindo a água, o solo em volta dos rios, né? Você tem mais uma pergunta?
Tenho. É sobre a minha lição de casa que eu fiz. Tô me sentindo um aluno aplicado.
Tô adorando. Adoro alunos aplicados.
Quando eu tava vendo sobre como as marcas podem promover o uso, né, desses materiais, eu me deparei com o termo sourcing sustentável. Não sei se é assim que pronuncia, não sei se você já ouviu falar.
Sourcing geralmente é levantar os fornecedores, né?
Então, daí eu fui atrás. Uhum. Fiz uma pesquisa completa.
Ótimo.
Então, segundo minha pesquisa, o sourcing sustentável ou o abastecimento sustentável refere-se à prática de adquirir matérias-primas, produtos ou serviços de forma responsável e ética, levando em consideração os impactos ambientais, sociais e econômicos ao longo de toda a cadeia de suprimentos. Essa abordagem visa minimizar os danos ao meio ambiente, promover o bem-estar social e garantir a viabilidade econômica a longo prazo.
Ótimo. Eu acho que aí entra a questão também do social e do econômico, porque a ideia de material de baixo impacto ambiental vai muito nessa dimensão ambiental. E aí, nisso que o Márcio está colocando, entra a ideia de ver também quais são essas fontes, além de fonte relacionada ao planeta Terra, as empresas que estão no meio disso. Quem está fazendo esse manejo, esse cultivo, essa transformação da fibra em tecido, esse tingimento? Essas pessoas estão sendo cuidadas também? Porque é muito tóxico, né? Para tingir, para cuidar de um cultivo com agrotóxico. Então, as pessoas não podem ser irrelevantes nesse processo. Entendi mais de fibra, entendi como que essa matéria-prima é explorada, eu vou entender como que a empresa que trabalha com ela cuida das pessoas. E também vou entender que impacto econômico isso tem. Porque, por exemplo, se eu tenho dois materiais que eu já entendi que tem baixo impacto ambiental e um de repente não traz nenhum benefício econômico para o meu país, para a minha cidade, e outro traz, já é um ponto de decisão importante, eu optar pelo que traz maior benefício econômico para o meu país ou para a minha cidade. Porque é isso, tem o caso do tecido PET, que virou uma moda, porque, então ele é mais sustentável, né? Um pouco de greenwashing rolando na moda, tudo é feito de tecido PET. De repente, se observou que muitas garrafas, para se transformarem, serem recicladas e se tornarem tecido PET, estavam vindo da China, de navio. Então, totalmente insustentável, né? Em termos de logística, muito distante, uso de gasolina para o transporte, ou às vezes a garrafa PET nem tinha sido usada, ela tinha sido transformada em garrafa para depois ser dissolvida e transformada num fio para virar uma malha. Peraí, gente, daí é melhor o material primário, entendeu? Porque eu tive muito mais processo industrial poluente para fazer uma garrafa que depois vai virar um tecido. Então, esses são cuidados do mundo complexo que a gente vive. E acho que isso cai num ponto bem importante da análise que deve ser feita. E aí, para encerrando o programa, tem a terceira fase do ciclo de vida que deve ser pontuada, que é a fase do descarte. Aquele tecido, ele, quando ele é descartado, qual o impacto que ele gera? E aí, uma boa pedida, pensando em descarte, seriam os materiais biodegradáveis. E com muito cuidado, porque muitos materiais estão sendo divulgados como biodegradáveis, porém, são biodegradáveis apenas industrialmente. Não é que eu vou jogar numa composteira e ele vai se biodegradar. Então, eu já acompanhei alguns testes de sacolas que são chamadas de biodegradáveis, mas ficaram anos como uma sacola inteira no meio da água ou da terra. Então, algumas biodegradações necessitam de um processo de um acompanhamento industrial maior e haveria necessidade, então, disso voltar para esses lugares, de ter uma logística de recolha, o que não acontece. Eu tenho que entender disso, o que é muito difícil o consumidor normal entender. E não tem um termo que a legislação pede que seja colocado para que o consumidor entenda. Fora que a gente joga muita coisa no lixo plástico que vai lá pros lixões e aquilo nem poderia ser compostado. Então, eu teria que ter uma composteira em casa se aquilo fosse, de fato, biodegradável. Porém, seria muito legal se todos os plásticos de origem de petróleo fossem substituídos por plásticos de origem vegetal, como de milho, de mandioca, para que esses plásticos, ao chegarem numa situação de microplástico, ou se quando vão parar na natureza, seja terra ou água, se biodegradasse. Isso seria fantástico. Isso é sonho de consumo, que não dá para falar de consumo, mas é o sonho de todo pesquisador de sustentabilidade, porque o plástico é um dos piores problemas do nosso planeta, né? E ele foi feito considerado bom porque durava muito, e o problema é porque ele dura muito mesmo.
O bom acabou virando ruim.
É, o tiro saiu pela culatra.
Gabi, eu tenho uma última pergunta.
Tá.
Só pra não fugir dos padrões de última pergunta que eu venho fazendo.
Certo.
Qual que é o potencial futuro desses materiais de baixo impacto na moda?
Potencial futuro, eu estava lendo uma pesquisa que me chamou bastante atenção, era do Business of Fashion, não me lembro o jornalista que escreveu, e a sacada dele foi perceber que os materiais que estão sendo introduzidos, por exemplo, a base de abacaxi, a base de uva, de subprodutos vegetais, eles sejam explorados com as suas propriedades próprias, e não na tentativa de imitar um material que a gente já tem. Olha que genial. Porque a gente tenta fazer o novo couro. Por que que a gente não tenta fazer um material que a gente ainda não tem?
Por que não fazer uma coisa nova?
É, com uma característica visual própria, uma maleabilidade própria, um jeito de costurar próprio, que é feito de uma base de baixo impacto. Então isso eu achei genial, a gente parar de tentar copiar e ficar na mesma e inovar também na propriedade do material. Eu acho que aí é uma ponta que falta, assim, na cerejinha do bolo para.
Eu acho um excelente caminho.
Né? Obrigada, gente. Obrigada, Márcio. Obrigada, Rádio Mais Livre de Todas. E prestem atenção na semana do Fashion Revolution. Acompanhem Fashion Revolution Brasil ou Semana Fashion Revolution. Procurem na internet que vocês vão achar a programação da cidade de vocês. Beijos, até quinta. Money, money, Congo.
Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte.